Havendo. Alô? Alô, alô? Alô, alô?
Oi, oi, oh. Alô, alô,
Alô, alô?
no,
Negativo.
oi,
Alô? Havendo um legal sobre a proteção de Deus, declaro aberto os trabalhos da 26ª reunião ordinária da 3ª sessão legislativa 2019. Convido o novo vereador Adir Lei de Lima para que faça a leitura de um trecho bíblico.
A lei de Cristo. Irmãos, alguém for apanhado em alguma falta, cabe a você, que são espírito, corrigir com mucidão. E essas pessoas que cada um que cuide para não ser tentado também. Carregue o fardo uns aos outros, e assim você entrarão cumprindo com a lei de Cristo. Se alguém pensa que é importante quando os fatos não está enganando a si mesmo, cada um examine a sua. Mistura o negócio aqui, rapaz. A sua satisfação em sua própria pessoa e não por comparação com outros, porque cada um deve levar a sua própria carga. Palavra da salvação.
Graças a Deus, 10 segundos para a meditação.
Mistura.
Tá aqui? Cadê a. Não. Ah, cadê a. Aqui. Discussão da ata. Cadê? Tá aqui. Coloco em discussão a ata da 25ª reunião ordinária, dia 26/8/2019. Não havendo ratificação nem impugnação.
Eu sou contrário à aprovação da ata da semana passada.
Não existe a
Não,
reprovação.
eu quero a reprovação.
Existe
a impugnação.
Impugnação,
vereador.
Impugnação.
Então, a impugnação vocês têm que se manifestar.
Eu também
Por
posso
qual
ter a
motivo da
impugnação?
impugnação?
É, porque eu não consegui achar nem os áudios no site, nem a ata disponível.
Ô, diretor, que eles precisam fazer da impugnação?
A motivação é essa, para.
Não.
Que não foi. Não.
Nós não temos conhecimento de nada, presidente.
Não foi garantido o princípio administrativo da publicidade dos atos e não tem no site o áudio.
No regimento interno, existe três coisas.
Tá, mas sempre é disponível os áudios depois que acaba a reunião. É, então eu quero que seja
O que
ali
foi
lá.
Feita a ata da Juliana? Não, daí não.
Meu depoimento não foi recolhido.
Então nós vamos impugnar, queremos que seja feita uma ata onde cada vereador vai vir aqui na casa e vai dar o seu depoimento, como que foi o seu discurso.
Não teve não gravação, não tem como fazer ato. O presidente da casa não estava aqui no momento.
O
presidente
não, o da casa, diretor da casa não estava.
É. Daí não tem como fazer ato.
Os vereadores votam pela impugnação.
Pela impugnação, por esse motivo. Nós queremos que
vereador Adil vota pela impugnação. Vereador Laércio, impugnação. Vereador Igor Sabará, impugnação. Vereador Jorge, impugnação. Vereador Cício, impugnação. Vereador. Tiziu,
já queremos que vereadora essa presença já vê um dia, para que cada vereador venha aqui e faça o seu discurso para o diretor, para ele redigir essa ata.
Isso, porque a ata foi redigida sem conhecimento dos áudios e sem depoimento dos vereadores. Pode, pode. Isso, isso. Então, não teria como nós, vereadores, vereador Cícero, vereador Tiziu, vereador Jorge, o vereador Laércio e o vereador Adir votar uma ata que não foi gravada e que o diretor da casa não estava presente no momento.
O diretor, vocês já votaram pela impugnação, depois você resolve a questão. Solicito do primeiro secretário que faça a leitura da matéria no expediente de hoje.
Boa noite a todos. Recomendação administrativa conjunta número 01/2019, da primeira e segunda de autoria das promotoras públicas Amarilis, Révia, projeto de lei número 027/2019, de autoria do Executivo Municipal, que autoriza o Executivo Municipal ao conceder direito real de uso de imóvel de domínio do município de Jataizinho das outras providências. Projeto de resolução número 004/2019, de autoria dos vereadores Laércio Quitério, Antônio Laércio dos Reis, Cícero Aparecido Guimarães, que acrescenta o dispositivo na resolução número 004, de 14 de abril de 1998, que dispõe sobre o regimento interno da Câmara Municipal de Jataizinho. Parecer favorável da Comissão de Justiça e Redação ao projeto de lei número 023/2019, de autoria dos vereadores Antônio Brandão, Alex Faria e vereador Maurílio. Parecer favorável da Comissão de Justiça e Redação às emendas número 002, 003, 004/2019, ao projeto de lei número 020/2019, de autoria dos vereadores Igor Sabará, Adir Leite de Lima e Cício Aparecido Guimarães. Não tendo mais nada a ser lido, devolvo a palavra ao senhor presidente.
Deixo a palavra livre aos vereadores que quiserem fazer uso dela pelo prazo máximo de 7 minutos para explanar sobre as proposições apresentadas ou assunto de interesse relevante para a comunidade, desde que inscrito, solicito o segundo secretário que faça chamada nominal.
Com a palavra, o vereador Adir Leite de Lima.
Eu, primeiramente, quero cumprimentar o presidente, cumprimentar os vereadores, cumprimentar o pessoal que aqui estão, o Josias e o pai do meu amigo, vereador Igor Sabará. E quero questionar mais alguma coisa sobre essa ata da sessão. Analisa bem como é que são os fundamentos, senhores vereadores. O fundamento de uma coisa que nós não temos a mínima culpa. Não foi requerido o áudio. Como que foi feita essa ata? Por informação do quê? Nós sabemos do quê? Não sabemos. Então, presidente, são essas coisas que às vezes a gente não vamos permitir, porque se não for gravado, nós não temos culpa. Essa, uma ata sem gravação, como é que vai ser digitado? Estavam os servidores, inclusive o diretor dessa casa estava viajando, e estavam os servidores aí, e eu perguntei várias vezes se tinham digitado a ata para a gente dar uma olhada, como é que aí, e falou, não tem o áudio da ata. Também ficou por isso mesmo e não tocamos no assunto mais. Outra coisa que eu quero questionar para os senhores vereadores é que analisa bem, vários projetos têm aí dado parecer já, dado parecer. Só tem um que não foi dado parecer, que é da Sinacap lá, é Sibacap, né? É isso mesmo. Que não foi dado parecer. Os outros projetos foi dado parecer. E não tem nenhum em pauta. Inclusive, esse da diretoria do SAAI, estou vendo aqui o Ministério Público, que deve ter feito uma denúncia, falando do meio ambiente. O diretor do SAAI, por causa do meio ambiente. Olha bem, está falando aqui, a letra é muito pequena, que eu não consigo enxergar direito, tem que arrumar uma lupa para enxergar melhor. Eu tenho um grande respeito pelo Ministério Público, Eu tenho um grande respeito, que é um órgão que tem que ser respeitado. É um órgão que tem que ser respeitado. Ministério Público, Poder Judiciário, com toda certeza. Só que eu quero adiantar para os senhores vereadores que isso aqui é um problema administrativo. E o diretor do SAAI, ele tem que arrumar um engenheiro ambiental. Ou então uma pessoa que cuida do meio ambiente. Porque, no qual eu vou citar um nome aqui, que nenhum dos diretores do SAAI que lá passaram tem curso de meio ambiente. E nem é engenheiro ambiental. Nem o secretário Bando, nem o secretário Oswaldinho, nem a secretária Miriam, que foi pessoas que, no caso a Miriam, uma das pessoas que eu tenho uma grande admiração, e ela fez um trabalho muito bom, que deixou marcado aqui, inclusive, que era a rede de esgoto da banda de lá do asfalto. E saiu, abandonou, ela não quis mais ser diretora, é um direito dela, e eu fico pensando, puxa vida, o prefeito faz uma modificação, olha bem, uma modificação na lei para que a pessoa com curso superior conhecimento em administração pública. Será que uma pessoa que nem o Hélio, que ele foi prefeito, vice-prefeito duas vezes, não pode ser diretor do SAAI? Meu Deus, nós temos que dar um jeito de pedir. Eu tenho a plena certeza que o Bolsonaro não tem curso superior e é presidente da República. O Lula não tinha curso superior e é presidente da República. A verdade é essa. Não adianta nós querer tampar o sol com a peneira. Agora, o projeto não vem para a pauta, porque isso aqui não é comparação. Eu concordo plenamente que tem uma orientação do Ministério Público. Agora, o Ministério Público, eles orientam várias coisas. Senhor presidente, eu sexta-feira fui notificado pelo Ministério Público, a sua excelência sabe disso, que a sua excelência também foi notificado, sabe, por recomendação de irregularidade aqui na Câmara. Dá licença, presidente, pois a sua excelência fala. É por algumas irregularidades. A essas irregularidades, senhor presidente, o Ministério Público, eles recomendam mesmo. E eles estão certos de recomendar. Eu, para mim, tenho todo o respaldo de recomendação. Só que quando passa para uma coisa que vem para um plenário para tomar uma decisão, senhor vereador, eu acredito que não deveria ser dessa maneira ponhar os projetos em pauta. Porque com os projetos em pauta, vereador Jorge, teria condições de agilizar melhor. Entendeu? Agora, o que nós fazemos aqui? Nós ficamos aqui olhando, ver, abrir a sessão, fechar a sessão, com nenhum projeto de pauta, que nem o vereador Antônio, me permito chamar para falar o seu nome, o vereador Antônio Brandão de Oliveira Neto, vou falar o nome completo, porque senão não estou falando o nome completo. Antônio Brandão de Oliveira Neto, olha bem o respeito. Tá? E olha bem que a sua excelência mesmo cobrou que não tinha projeto em pauta. E tem vários projetos ali. Eu não sei quantos, mas é uns 4, 5, 6 projetos. Não sei quanto. Tá? E agora, projetos não está na pauta, mas eu não sei qual é a razão. Mas a razão que é que não está na pauta. E tem a recomendação do Ministério Público? Tem. Mas eu acredito, só dá um segundinho a mais, só para eu acabar de explicar. Só um segundinho a mais. Que eu acredito que o Ministério Público tinha que recomendar um secretário do meio ambiente para fazer assessoria no SAAI, porque o diretor nenhum é concursado em meio ambiente. Obrigado pelo espaço.
Com a palavra o vereador Antônio Laércio dos Reis.
Boa noite, senhor presidente. Meus nobres pares, munícipe que se faz presente aqui nesta casa. Eu gostaria de estar fazendo um pedido aí, senhor presidente, para que o senhor envie dois ofícios para a cidade de Nossa Senhora das Graças. Um para o presidente da Câmara de lá, pela acolhida que nós tivemos lá na reunião da Vempar sábado. Eu até gostaria que esse ofício, se o senhor me permitir, não sei, em nome da minha pessoa e no nome da pessoa do senhor, e o outro ofício ao presidente da Vempar, é o senhor Lincoln, me surgiu, Adam Lincoln, que é o presidente da Vempar. E gostaria também que fosse enviado um ofício ao senhor Reginaldo Lacerda, diretor da Escola Parigô de Souza, onde tivemos um convite aí sábado pelos eventos que tiveram lá. E eu gostaria que fosse enviado um ofício para ele lá no nome do vereador, se algum vereador quiser fazer parte, que possa estar aí falando o nome dele, para que vá junto a esse agradecimento ao senhor Reginaldo pelo trabalho que tem desenvolvido lá na escola do Parigô, mesmo sendo do Estado. Tem lá uma biblioteca onde foi criada até juntamente com os alunos, a diretoria, juntamente com os professores e os alunos. Então, parabenizando eles pelo trabalho que tem sido feito lá e pelo convite que foi nos enviado aqui a essa casa. No mais, são essas minhas palavras, senhor presidente. Muito obrigado pelo espaço.
Com a palavra o vereador Igor Sabará.
Boa noite a todos que fazem presente, boa noite ao seu Josias, boa noite ao meu pai, que sempre está nos acompanhando aqui. Eu só queria tratar aqui acerca da questão da impugnação da ata que nós fizemos hoje, porque me soou meio estranho também, que nem ocorreu na data do dia 31, que nós fomos votar na 25ª reunião extraordinária semana passada, que foi redigido a ata e totalmente sem conhecimento dos vereadores, no qual a ata não estava disponível no site, não tinha o áudio também, e foi meio que forçado para que nós votássemos a ata na 25ª reunião extraordinária. Nós pedimos para ter acesso à ata, para ler a ata, o conteúdo da ata, o presidente não nos deu a possibilidade de ler a ata da reunião extraordinária do dia 31/5, e também o modo estranho também que da semana passada, na 25ª reunião ordinária, não tem áudio, o diretor da casa não estava presente, dia 31/6, não foi 31/5. Não teve ata disponível no site, não tem áudio, e nos foi dito que o diretor da casa fez a ata colhendo testemunho. Eu queria só que os vereadores que deu testemunho para a construção da ata se manifestasse. Algum de vocês aqui deu algum testemunho para a ata e para que ela fosse redigida? Vereador Cícero?
Não fui nem convocado, vereador.
Vereador Tizio?
Eu também não.
Vereador Antônio Brandão de Oliveira? Vereador Antônio Brandão de Oliveira diz que deu testemunho para a ata. Presidente, deu testemunho para a ata, presidente? Presidente também confirma que deu testemunho para a ata. Vereador Jorge? Vereador Jorge disse que não deu nenhum testemunho. Vereador Laércio Quitério? E o vereador Adir Leite? Vereador Adir, o senhor deu testemunho para que fosse feita a ata da semana passada? Não. A ata da reunião passada. O senhor conversou com alguém para fazer uma ata sem ter o áudio ou não?
Não.
O vereador Adir também disse que...
Eu não
que não presenciou a ata... Pode falar. Então, de nove vereadores, de oito vereadores aqui, seis não foram ouvidos para que fosse construída uma ata, mas a ata foi redigida. E mais uma vez nós tentamos impugnar a ata aqui. E nós impugnamos a ata, mas o que me soa...
Eu não sei que tanto Vossa Excelência quer criar polêmica.
Não.
Está impugnada a ata, foi impugnada. Agora... Já foi falado aí, o diretor da casa
vai resolver. Criar polêmica.
Então, Vossa Excelência, eu gostaria que Vossa Excelência falasse da matéria. A ata já foi. Então tá aí, as matérias, já falou, foi impugnado. Depois o diretor da casa,
então,
como disse que vai... Aquele que não falou, eu disse que já falei o que tinha acontecido na reunião, o vereador Antônio disse. Aí o restante, como Vossa Excelência gosta de citar os seis, não falaram. Se vocês quiserem falar, fala, acabou.
Não, não tem. O expediente...
A ata não é tanta coisa assim, não.
Não. Então, o expediente é para falar da matéria, mas desde quando eu entrei aqui, o pessoal fala do... confunde a explicação pessoal com o expediente, eu também me aproveitei da situação e estou falando. Mas não é só a questão da, da construção da ata. É como ela, ela, é como ela foi construída. Foi construída em cima de inverdade, de mentira. Mas
o senhor pega a lata, lê aí, depois, se for mentira, o senhor redige.
Não, então, exatamente por isso que nós votamos a ata.
Tá aí,
então, e então, também queria discutir a questão da recomendação administrativa aqui da, da promotora. Acho válido também a recomendação, porque nós vivemos um, um momento aí no qual todo mundo está acompanhando aquele, aquelas queimadas na Amazônia, e é um pouco assustador, né? Todo mundo fica meio preocupado assim, mas eu creio por o cargo ser um cargo diretivo, um cargo administrativo, como sempre houve ali, a, com respeito a Miriam Tarosso, Vanderlei Moreno Batista, que foi estagiei na época dele que ele era presidente lá, o Osvaldo também, que foi diretor da, do... do SAI, daquela bela autarquia, creio que nenhum deles tinha uma formação técnica ambiental que nem a recomendação aqui está pedindo e se referindo. Eu creio que sim, tem que ter um engenheiro ambiental ou um biólogo lá para acompanhar. Mas eu acho, na minha opinião, no meu entendimento, no meu livre convencimento, o chefe administrativo da, da autarquia não necessariamente deve ter uma formação acadêmica ou técnica ambiental, mas que pode usar dos seus artifícios e de toda a sua equipe para que possa auxiliar. Que nem um presidente da República. Presidente da República não domina de meio ambiente, não domina de direito, não domina de questão econômica, como o próprio Bolsonaro diz, mas estará cercado de uma equipe qualificada, que o SAI tem uma equipe qualificada, e que de próprio modo a Lei 13.303 de 2016, que fala sobre a capacidade administrativa do, do diretor das estatais, pode ocorrer. E lá no seu artigo 17 fala que um diretor de uma estatal pode ser nomeado por ter experiência administrativa ou notório saber na causa. Eu acredito que um homem que foi presidente de um município durante 4 anos, tem uma vida pública ilibada, teve empresa, dirigiu empresa, não tem a capacidade administrativa e técnica para conduzir os funcionários de, uma das, de um dos melhores órgãos da cidade que funciona bem e que tem uma equipe qualificada. Obrigado, presidente, pelo meu tempo.
É isso que eu tenho a fazer. O senhor quis dizer o homem? Qual homem?
Quem está conduzindo a...
Não, mas quem agora. Que é o homem?
Hélio Duque.
Eu não sei se é ele. É ele que vai ser nomeado?
Eu creio que sim.
É ele? Eu não creio sei. Que sim. Não, porque até o momento aqui, o projeto que veio aqui, não fala em quem.
Não fala em ninguém. Quem, mas todo mundo sabe. Ou pode ser o Jorge.
Não, eu não sei.
Ou pode ser o Gordo.
Eu não sei. Você, não, a Vossa então, Excelência que está falando.
A minha opinião, a minha indicação para ser presidente do SAI hoje seria o Hélio Duque da Silva.
Então é ele que vai ser...
Hélio Duque Batista da Silva. Essa seria a minha indicação hoje.
Não, indicação não.
Não, eu...
A nomeação do projeto é por causa do Hélio Duque, então.
Não tenho ideia, mas eu, não. Hoje, se eu pudesse escolher alguém para ser presidente
do SAI... Se fosse a sua escolha, seria o Hélio.
Se fosse a minha escolha, seria o Hélio.
Sim. Não que o projeto está dizendo que é o Hélio
Duque. A minha escolha seria o Hélio.
Então, o senhor acha que o projeto, então, está sendo feita essa alteração para ser o Hélio
Duque? Se for para beneficiar, ele pode ser. Se for para beneficiar, ele pode ser. Tudo bem. Isso que eu estou falando. Mas hoje a minha indicação seria o Hélio Batista ou a Susan Gotsu M. Se o projeto continuar do jeito que está, não for aprovado, se não for aprovado...
Com a palavra, o vereador Jorge Pereira dos Santos. Sim, senhor vereador.
Senhor presidente, senhoras vereadoras, munícipes faz presente aqui, boa noite a todos. Eu quero avisar aqui os vereadores que no dia de ontem, por causa da chuva, nós não tivemos aí a semifinal do futebol de campo de Jataizinho, que vai ser agora no próximo domingo a semifinal. E aproveitar para falar dessa situação que foi levantada aqui pelo vereador Igor Sabará, onde existe essa recomendação aqui do Ministério Público com relação a essa situação aqui do SAAI. Quero dizer que o que eu sei está que o ex-prefeito Hélio Duque, hoje o Osvaldo, ele está respondendo pelo SAAI, pela autarquia, tá? E o Oswaldo, daqui a alguns dias ou mês, vai estar viajando para a Inglaterra, para Londres. Vai ficar fora aí por 60 dias. O que eu sei é que o ex-prefeito Hélio Batista da Silva, que está monitorando ali a situação da horta, está nomeado em uma outra pasta, parece-me que ele está lá tipo fazendo um estágio com o Oswaldo, está tomando conhecimento da situação ali do SAAI, tá? Para que no futuro talvez ele possa ser ali o diretor daquela autarquia. Não vejo crime nenhum, tá, em ser o vereador Laércio, em ser qualquer vereador aqui, qualquer servidor público, qualquer uma outra pessoa. Tá, uma pessoa que foi vice-prefeito 8 anos de Jataizinho, que foi prefeito de Jataizinho por 4 anos. Então, o que eu sei, vereador Igor, é que o Hélio já está ali há algum tempo ao lado do Oswaldo, tomando conhecimento da situação ali da autarquia, tá? Para que, possivelmente, aí no futuro, talvez bem próximo, ele possa estar aí sendo nomeado como a ex-diretora do SAAI, ex-vereadora Miriam, ex-presidente dessa casa, ex-prefeita de Jataizinho, também esteve ali na frente da autarquia por 2 anos e 6 meses. Também, quando era vice-prefeita, ficou ali alguns meses ainda, no término do mandato do ex-prefeito Hélio Duque. Então era isso que eu tinha para falar com relação a essa situação. Não vejo nenhum tipo de polêmica, tá? Vai ser analisado essa situação do Ministério Público, tá? Vai ser analisado, mas é uma coisa, é um cargo político. É um cargo onde o prefeito municipal, ele tem esse poder de estar escolhendo e nomeando a pessoa que ele quer ali na frente do SAAI. Quero fazer aqui uma indicação verbal, onde o Departamento de Obras, eu vindo agora para a sessão, é ali na rua Nicola Pansardi, esquina com a Santos Dumont. Tá, a prefeitura esteve ali mexendo juntamente com o SAAI. Nós temos um problema seríssimo, tínhamos um problema ali de esgoto, de galerias pluviais, e a prefeitura juntamente com o SAAI foi ali, resolveu a situação, tá? Não sei se resolveu ainda, porque nós não tivemos chuvas suficiente para entender se resolveu ou não. A cobrança aqui do vereador Adir, do vereador Laércio, que sua tia cobrou ele dessa situação ali nas imediações, e fizeram ali, rasgaram todo um pedaço ali e não fizeram o recap onde foi feito esse buraco. Passando ali, antes de vir para a sessão, 2 moradores que estavam na esquina me parou, me abordou e perguntou para mim para que eu fizesse essa cobrança. Eu já fiz essa cobrança. Esses dias nós tivemos aí 2 caminhões de massa asfáltica tampando buraco na cidade. Então eu queria fazer essa indicação ao secretário de obras, o seu Marcão Pedreiro, o Marco Martiani, que ele possa estar vendo essa situação ali para a gente. Uma outra indicação também, hoje nós estamos tendo um serviço na cidade que o povo está reconhecendo, tá? Essa situação da iluminação pública. Nós temos o Fernando, quando aquela caminhonete foi reformada, ela foi toda adaptada para fazer esse serviço de estar vendo essa situação da iluminação da cidade. Nós não tínhamos os materiais na época licitada, hoje existe esse material, e o Fernando ali está fazendo um serviço que está deixando a população contente. Tá? A demanda é muito grande, mas onde ele tem passado, ele tem resolvido. Então, eu quero que... E ali no Maria Júlia, também um morador ali fez essa cobrança hoje, existe um poste que ele nunca teve uma lâmpada de iluminação pública. Tá, fica ali na rua Nicola Pansardi também, esquina com a Manuel Inácio, Tá, existe o poste ali, mas nunca houve ali uma lâmpada. E nós tínhamos ali uma série de situações nas imediações do Maria Júlia, e esse novo contratado da prefeitura para mexer com essa parte de iluminação realmente tem feito ali um trabalho que tem resolvido essa situação caótica que era a iluminação pública de Jataizinho. Então, essas duas indicações minhas... desse recap onde foi feito esse serviço ali na Nicola, esquina com a Santo Dumont, e essa cobrança também na Nicola Pansardi, esquina com a rua Manuel Inácio da Silva, onde tem que ser colocado ali essa luz que nunca teve, essa lâmpada. Então fica aqui essa cobrança minha, era isso que eu tinha para falar na minha fala, no meu tempo aqui. Mais uma vez, obrigado ao espaço.
Com a palavra, vereador Antônio Brandão de Oliveira Neto.
Meu boa noite a todos, vou ser breve. Eu quero agradecer aos membros da Comissão de Justiça e Redação pelo parecer favorável do projeto de minha autoria, nominando a Praça do Conjunto Inoi com o nome Paulo Alves Cavalcante, o nosso querido amigo Paulinho, que se foi esses dias. E, por uma feliz coincidência, no dia que esse projeto veio para a primeira leitura, é o dia que se comemora a data do aniversário do Paulinho, hoje, dia 2 de setembro. Tenho certeza que aonde estiver, que eu acredito em vida eterna e vida após a morte, eu acredito que ele está olhando de onde estiver e com certeza está muito feliz com a homenagem que ele não teve, que ele não teve na data da sua morte pelo poder público, que era... Pelo nosso município, até pela Câmara de Vereador, que seria legítimo uma homenagem a ele, essa homenagem vai se realizar agora com uma praça do nosso município, que provavelmente, com o parecer favorável da comissão, que eu agradeço mais uma vez, provavelmente tenho aí 90% de chance que vai levar o seu nome honrado, Paulo Alves Cavalcante, nosso Paulinho da Viola. São essas minhas palavras, senhor presidente. Passo a palavra ao senhor presidente para que continue a sessão.
Bom, primeiramente quero cumprimentar todos os vereadores aqui presentes, Muniz, Madelaine, Geni, os demais aqui. Quero dizer ao meu nobre vereador Adir Leite, quanto aos projetos que Vossa Excelência falou hoje aí, que está na casa, quero dizer para Vossa Excelência, fora esse projeto aqui, 025, que é, inclusive tem essa recomendação da promotoria pública, não tem mais nenhum projeto na casa. Tem alguns projetos que é onde a comissão pediu algumas informações. Então, quero dizer para Vossa Excelência que o único projeto que está na casa hoje, que tem o parecer, é o projeto 025. Restante, não tem mais nenhum projeto na casa para votação. Tem alguns projetos que é onde a comissão pediu algumas informações. Então, fica desde já respondido ao vereador Adir. Que não existe 5, 6 projetos que está ali para votar. Existe esse projeto 025, só que hoje tem uma recomendação da promotoria. O restante dos projetos estão tudo com pedido de informação, que a própria comissão pediu. Quero dizer aqui também, hoje, recebi um ofício, no dia 2/9 aqui, um ofício do prefeito municipal, Dirceu Urbano. Excelentíssimo senhor Maurílio Martelli, presidente da Câmara, Jataizinho, referência ao projeto de lei 021 de 2019, concurso de agente eletricista. Vimos por meio desse noticiar que, tendo em vista a caducidade do concurso para agente eletricista, não há mais interesse na tramitação do projeto de lei 021 de 2019. sem mais excesso de sua compreensão, colocamos à disposição para eventuais esclarecimentos. Respeitosamente, Dirceu Urbano, prefeito municipal. Protocolou dia 2 aqui na casa. Agora, quero dizer também que ele pediu porque, na verdade, é a mesma coisa que os outros projetos que já foi aprovado aqui. Já tinha gente concreta para assumir as vagas. Mas como não deu tempo dele pôr a indicação dele, então ele está pedindo aí a retirada do projeto. Quero também dizer sobre a recomendação da promotoria. Essa presidência aqui, como recebeu através hoje aqui, através de e-mail, excelentíssimo senhor Maurílio Marcelli, presidente da Câmara Municipal Jataizinho, Avenida Antônio Brandão de Oliveira, 599, Jataizinho. Recomendação administrativa conjunta, número 01 de 2019. O Ministério Público do Estado do Paraná, por suas promotoras de justiça, adiante assinada no uso de suas atribuições legais, com o fruto no artigo 27, parágrafo único, do inciso 4º da Lei Federal número 8.625, de 1993, vem expedir recomendação administrativa requisitando ao destinatário adequada e imediata divulgação, considerando que, de acordo com o artigo 127 e 129, inciso 2, da Constituição Federal, do Ministério Público e da instituição permanente a qual incumbe zelar pelo efetivo respeito dos poderes públicos e dos serviços de relevância pública aos direitos assegurados nesta Constituição e promover as medidas necessárias à sua garantia, bem como defender a ordem jurídica, o regime democrático, interesses sociais e individuais indisponíveis. Considerando que a Constituição Federal consagra expressamente no artigo 1º, parágrafo 3º, a dignidade da pessoa humana como princípio fundamental edificante do Estado Democrático de Direito e, portanto, como ponto de partida e fonte de legitimação de toda a ordem estatal, assumindo condição de matriz de ordenamento jurídico, visto que, a partir desse valor e princípio, que os demais princípios, assim como as regras, se projetam e recebem impulsos de que diálogo com seus respectivos conteúdos normativos, considerando, portanto, que todo ordenamento jurídico é perpassado pelo objetivo fundamental de promover a dignidade humana e deve ser interpretado para viabilizar a implementação dos direitos fundamentais na maior proporção e escala possíveis, seja no viés defensivo negativo ou no viés prestacional positivo. Considerando que o artigo 225 da Constituição Federal enuncia o direito fundamental ao meio ambiente sadio e equilibrado como direito fundamental humano, destacando a sua essencialidade para a fruição de uma vida saudável. O artigo 225, todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de seu uso comum do povo essencial e sadia, qualidade de vida, impondo-se ao poder público e coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Considerando que o artigo 205, parágrafo 1º da Constituição Federal representa o compromisso do Estado brasileiro com essa dimensão da dignidade humana, porquanto impõe-se ao poder público o dever de assegurar a efetividade do direito ao meio ambiente, equilibrado por meio de ações afirmativas. Considerando que o referido dispositivo constitucional extrai-se princípios norteadores da política de proteção ambiental brasileira, dentre as quais ou da obrigatoriedade da intervenção estatal, que determina o poder público o dever de defender e preservar o meio ambiente, assegurando a efetividade na sua proteção, devendo dar-se preservação efetiva e não meramente formal, no sentido de promover ação governamental, com o fim de manter e defender o equilíbrio ambiental e a qualidade sadia de vida. Considerando que os direitos referentes à proteção ambiental demandam qualificação e atuação competente e comprometida pelo poder público, que tem a obrigação constitucional de estruturar seus órgãos, instituições e qualificar progressivamente os servidores e agentes públicos para a gestão pública sociobimental. Considerando, portanto, que a determinação constitucional de agir em prol da preservação ambiental vincula os gestores públicos, que deve assegurar por suas normas, estruturas e políticas públicas o mínimo existencial ecológico, bem como impedir o retrocesso nas conquistas pertinentes à proteção ecológica, conforme ensina Leite Belchior. Desta forma, os imperativos jurídicos ambientais mínimos estão vinculados ao princípio da proibição de retrocesso ambiental, seja na perspectiva de que o Estado não pode piorar o conteúdo normativo ambiental atingido, imperativo mínima negativo, seja pelo enfoque de que o Estado é obrigado a promover melhorias constantes na tutela ambiental devido às incertezas científicas e às novas tecnologias. Imperativos mínimo positivo é mister viabilizar, ainda que os imperativos jurídicos ambientais buscam proteger o mínimo existencial ecológico, ou seja, o já conhecido mínimo existencial, se alarga para incluir a qualidade ambiental. Além dos direitos já identificados pela doutrina como integrantes desse mínimo existencial, saneamento básico, moradia digna, educação fundamental, alimentação suficiente, saúde básica e outras, deve-se incluir, conforme expõe Fester, 2008, 264, dentro desses conjuntos, a qualidade ambiental com vistas concretizar uma existência humana digna, saudável, ajustada aos novos valores diretores constitucionais da matriz ecológica. Então, aqui está um dos principais, as recomendações. Depois veio aqui, eu não vou ler, que é quase tantas páginas aqui. Depois, considerando que mover a estrutura do Poder Legislativo e iniciar processo legislativo com o objetivo exclusivo de legitimar uma escolha já promovida em desacordo com a legislação, caracteriza violação à lei municipal e aos ditames da legalidade, probidade, moralidade e impersonalidade, e configura ato de improbidade administrativa. Recomenda-se ao excelentíssimo prefeito municipal de Jataizinho e aos ilustríssimos senhores vereadores do município de Jataizinho. Primeiro, ao prefeito, que diante dos vícios identificados ao longo desse documento diligencia a retirada de tramitação do projeto de lei 025/2019, remetido à Câmara pelo ofício 406/2019, gabinete de tramitação no projeto de lei, né, que tem objetivo de alterar o artigo 64 da Lei Municipal número 985/2012, uma vez que sua condução configura retrocesso na estrutura municipal de proteção ambiental e configura violação às normas redentoras da administração pública. 2. Aos vereadores, que caso mantida a tramitação do projeto, atende-se para as ilegalidades e vício do projeto de lei proposto, em especial a potencial redução da proteção ambiental, a personalidade e o direcionamento, e não acolham, posto que configura afronta ao sistema de proteção ambiental e improbidade administrativa, diante da violação à legalidade, moralidade, probidade e impersonalidade, que deve reger todos os atos da administração pública, em todas suas esferas e poderes, que promovam a leitura desta recomendação administrativa em sessão desta Casa Legislativa, realizada em atenção ao documento, inclusive para conferir-lhe a publicidade devida. Ressalta-se, desde já, que, postas e cientificadas as ilegalidades no projeto de lei objeto dessa recomendação administrativa, os descumprimentos de seus termos ensejará a responsabilização pessoal dos recomendados, inclusive as responsabilização nos moldes da Lei de Improbidade Administrativa, Lei 8.429, de 1992. Encaminhe a presente recomendação administrativa ao prefeito de Jataizinho, ao presidente da Câmara de Vereadores, para o cumprimento, e ao Centro de Apoio Operacional das Promotoras de Justiça de Proteção do Patrimônio Público, para fins de conhecimento. Registre-se e Ibiporã, 30 de agosto de 2019, promotor de justiça, Amares Picarelli Cordioli e Reve Aparecida Peixoto de Paula Lúnia. Então eu quero dizer, como essa recomendação veio aqui para a Câmara, para todos os vereadores, e também veio para o prefeito, eu estou respeitando a recomendação, não coloquei o projeto hoje, porque o prefeito foi pedido para o prefeito pedir a retirada desse projeto. Eu vou esperar uma semana. Se o prefeito não retirar, eu vou colocar para votação. Aí cada vereador tem o direito de votar e por que que votou. Então está retirado. Essa presidência está dizendo por que que não pôs o projeto de lei 025 por esse motivo. Porque veio uma recomendação. E vai ficar uma semana aí. Se o prefeito não mandar retirar, na outra sessão, essa presidência coloca em votação. Os vereadores que quiserem votar, como já deram o parecer favorável, fica à disposição dos vereadores. Quero também, não havendo mais nada no expediente, passamos ao período destinado à ordem do dia de hoje e colocamos em discussão e votação únicas emendas número 02 de 2019 ao projeto de lei 020 de autoria dos vereadores Igor Sabará, Adir Leite, e Cício Guimarães coloquem em discussão. Os vereadores favoráveis à emenda 0219 permaneçam como estão, o contrário se manifeste. Aprovado por 7-0. Coloque em discussão a emenda 03-2019 do projeto de lei 020, de autoria dos vereadores Igor Sabará, Dir Leite e Cício Guimarães. Votação. Os vereadores favoráveis à emenda permaneçam como estão, contrário que se manifeste. Aprovado por 7-0. Coloque em discussão as emendas 04-2019 do projeto de lei 020, de autoria dos vereadores Igor Sabará e Adir Leite Lima, Cício Parecido Guimarães. A emenda. Coloque em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, contrário que se manifeste. Aprovado por 7-0. Primeira discussão e votação. Projeto de lei 020, de autoria do Executivo Municipal, que fica proibido o uso de narguile ou cachimbos da água em locais que especifica, bem como a venda de cachimbo e insumos aos menores de 18 anos. Em discussão.
Não havendo... Eu quero discutir.
Com a palavra, vereador Igor Sabará.
O projeto de lei 020-2019, na realidade, o intuito dele é de legalizar as empresas tabacarias que tem na cidade, para que se possa dar alvará das documentações necessárias e empregar de forma correta alguns funcionários, como no caso ali na tabacaria do Lucas, que tem uma mocinha que trabalha com ele, na tabacaria do Zé Lucas, que tem uma aqui na praça, e tem outra na vila ali, e outra a tabacaria do Leandro, que tem o pessoal que trabalha com eles ali. E a partir do momento que essa atividade é descriminalizada, não é legalizada, a prefeitura não pode dar um alvará, não pode dar uma licença para que eles funcionem durante as horas certas e cumpram a legislação. Esse é o verdadeiro intuito do projeto de lei 020-2019. Eu, juntamente com o vereador Gordo e o vereador Adir Leite, fizemos algumas retificações nesse projeto de lei para que ele fosse analisado e discutido entre os donos desse comércio mesmo, para que o município pudesse criar algumas zonas livres, para onde o pessoal possa usar o narguile e não ficar no meio do pessoal, para que de algum modo não incomode as pessoas que não gostem. Obrigado pelo espaço cedido.
Alguém mais quer discutir? Não havendo discussão, se a presidência coloca em votação. Ao projeto de lei 020-2019. Os vereadores favoráveis ao projeto permaneçam como estão, ao contrário se manifeste. Aprovado por 7-0. Coloque em primeira votação o projeto de lei 023-2019, de autoria dos vereadores Antônio Brandão, Alex Faria e Maurício Martelli, que dá nome à praça do Conjunto Habitacional Família Inui, no município de Jataizinho. Em discussão. Com a palavra, vereador Antônio Laes do Reis.
Eu quero dizer aos nobres pares aí que entrou com esse projeto de lei, sou totalmente favorável, pois a gente vê algumas coisas aqui nessa cidade que são as pessoas que plantaram lá atrás e hoje vão ficando... Muitos deles ficaram esquecidos e hoje a gente não vê nem o nome de rua, nem um poste escrito com o nome da pessoa. Então, eu quero parabenizar aos autores desse projeto que veio para casa e dizer que sou totalmente favorável.
Com a palavra, vereador Antônio Brandão de Oliveira.
Bom, já falei a minha inspiração sobre esse projeto. O Paulinho, além de ser uma pessoa extremamente honesta, honrosa, talentosa, sempre levou o nome do nosso município para praticamente o Brasil inteiro, com seu talento, sua dignidade, sua honestidade. E, apesar disso tudo, é meu amigo particular, uma pessoa a quem eu devo muito respeito e muito aprendizado, uma pessoa que me ensinou muito na vida. E eu quero aproveitar, agradecer aos senhores pelo projeto, pela votação favorável que há de acontecer, e aproveitar também para dizer, para pedir para o prefeito municipal, para que depois de votado, que o projeto seja realmente sancionado e colocado em prática. E que aproveite também
a mudança, a nominação desse local, dessa praça, para que haja nessa praça uma... Se não, tiver, se não der para fazer uma reforma geral, para que se faça, pelo menos, uma limpeza, um conserto razoável na quadra de esportes, uma pintura, e que lá seja colocado o nome dessa praça, que seja colocado em placa, que a homenagem seja realmente como dizer, concretizada. São essas minhas palavras, senhor presidente.
Continue. Em discussão. Não havendo mais discussão, senhor presidente, se coloca em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, contar que se manifeste. Aprovado por 7-0. Não havendo mais nada na ordem do dia, passamos então o período destinado a explicações pessoais. Cada vereador tem o prazo máximo de 7 minutos, por uma única vez, para discutir assuntos de relevância. Solicito o segundo secretário que proceda a chamada nominal dos vereadores que desejam fazer uso das explicações pessoais. Desde que inscrito, solicito do segundo secretário se há vereador inscrito.
Com a palavra, o senhor vereador Adirley de Lima.
Eu queria mais uma vez usar a palavra aqui, senhores vereadores, presidente, pessoal que estão. E eu entendi muito bem, presidente, prestei muito bem atenção essa recomendação do Ministério Público. E esse projeto tem que tramitar de uma maneira o seguinte: vai ter que lumiar, porque é uma autarquia, a prefeitura pode, acredito que pode, nomear o secretário do meio ambiente para fazer um trabalho junto lá. Tá? Porque eu acredito que sim, tem que ver se permite isso aí. Porque o qual é que vai arrumar, a não ser que rumo um diretor que seja secretário, que seja engenheiro do meio ambiente. Ou seria, no mínimo, formado na Secretaria do Meio Ambiente, alguma coisa do meio ambiente. Porque a preocupação do Ministério Público é com o lixo da cidade de Jataizinho, e não é de Jataizinho, é de todas as cidades do Paraná. É um dos grandes problemas que o pessoal não se preocupa com o lixo. Ninguém se preocupa. E é uma das coisas que mais tem problema hoje, e administrativamente, chama-se o lixo. Quando não é terceirizado, é de uma maneira correta, onde leva, consome com o lixo e toma uma atitude correta. Então o Ministério Público tem toda a razão dessa recomendação. Mas tem que fazer então uma modificação, porque aonde que vai? Retira o projeto e daí? O SAAI, como é que vai fazer? Qualquer diretor que for denominado para tomar conta do SAAI, ele tem que ser secretário do meio ambiente, ele tem que ser engenheiro do meio ambiente. Só se for dessa maneira. Mas se ele é formado em engenharia do meio ambiente, ele não vai ser administrativamente para fazer um trabalho. Então é uma coisa para se pensar, uma coisa que tem que tomar uma atitude. Porque quando existiam os diretores que por lá passaram, estou falando os que passaram, não estou falando que vai passar. Nem estou falando no diretor Oswaldinho, no diretor Vando, na diretora Miriam, que por lá passaram, nenhum é formado em meio ambiente. Nenhum era. Mas o entendimento hoje do Ministério Público... Ué, presidente, eu vi você falando aí. Hoje o Ministério Público está recomendando a não ponhada do projeto em pauta. Por quê? Por problema do meio ambiente. Que eles estão preocupados com o meio ambiente. Então, eu não sei o que vai ser resolvido. O senhor está com a recomendação na mão. Eu não sei o que vai resolver, sabe, porque se nomeia, pode ser nomeado. Não é que tem que ser nomeado, tem que ser passado por um projeto. Projeto de modificar. Bom, o senhor presidente é soberano, ele sabe tudo. Eu estou dando a minha opinião. E a minha opinião eu quero que seja respeitada, por gentileza. Tá, a minha opinião tem que ser respeitada, por gentileza.
Agora, o senhor tem a cópia da recomendação?
A sua excelência.
A o que a promotora pediu?
É soberano.
Então, cada um tem a cópia e pensa da maneira que quer. Eu só disse que não é da maneira. Eu, pela recomendação, não é isso que está pedindo.
Não. A sua excelência, posso falar agora?
Pode.
Sabe? Porque
A maneira é essa, vamos supor. A gente pergunta, pode? Se não pode, não vamos para lá. Sabe? Mas a minha opinião seria essa. Seria, se por um acaso vai fazer um projeto, fazer uma alumiação do porque a lei foi feita ali de uma maneira que só beneficiava algumas pessoas que podiam ser diretor com curso superior. E hoje, para arrumar um concurso superior que for nomeado, mas e o meio ambiente, como é que vai ficar? O que eu vejo falando aí do Ministério Público é o meio ambiente. Nem falou em administração da autarquia. Tá? Não falou em administração da autarquia. Só está recomendando o meio ambiente, porque a própria promotora, ela veio aqui, sentou nessa cadeira da segunda secretaria aí, e falou para todo mundo como é que teria que funcionar o meio ambiente. Como é que poderia ser a taxa de lixo, o que podia ser feito da maneira que melhor. Para o fim, foi feito o projeto da taxa de lixo, foi a maior polêmica do mundo, porque ninguém concordaria com a taxa de lixo da recomendação. E sendo que era a própria recomendação do Ministério Público. Própria recomendação, e não é do Ministério Público Estadual, é federal. Inclusive, isso é coisa federal, não é coisa aqui do município de Jataizinho. Qualquer que seja o município, e tem uma obrigação em tomar uma atitude correta com o lixo. Como é que vai consumir, qual é a maneira, levar para reciclagem, tomar essa atitude. Então, é complicado, vamos deixar para ver o que, os advogados vão achar nisso daí. E achar uma outra forma.
Só o vereador Adir. Eu quero só perguntar para o vereador Adir. O senhor recebeu essa recomendação, a cópia, né? Tem 8 páginas. O senhor tem a recomendação em mãos? O senhor não tem a cópia aí da recomendação? Então... 8 páginas. Eu só quero dizer para Vossa Excelência que a recomendação. Que a recomendação aqui, eu li agora, antes da sessão, a recomendação não tem nada a ver com lixo, não tem nada, não está falando nada disso. A recomendação que está aqui, que veio da promotora, é uma recomendação do projeto 020, 025. Que estava nessa casa aqui, que já existia uma lei lá em 2012, vereador. Deixa eu só. Fazer a questão de falar para Vossa Excelência. Que é uma lei aqui já de 2012, que foi o próprio SAAI que mandou aqui para essa casa de lei, que na época, que para quem for assumir a diretoria do SAAI lá, tem que ter o curso superior. Não fala nada disso aí, tá? A promotora fez um monte de recomendação, pôs um monte de coisa aqui, mas o projeto é baseado nisso. O que, que ela pediu? Ela não aceita. O que ela está dizendo é o seguinte. Se existe uma lei lá, que já foi votada lá em 2012, que lá foi a próprio SAAI na época, o prefeito da época, junto, que mandou uma lei aqui nessa casa, que essa casa já votou, dizendo que para quem for escolhido pelo prefeito municipal, para quem for lá assumir o cargo comissionado lá no SAAI, tem que ter o curso superior para assumir a diretoria do SAAI. Esse é o projeto. E ela está dizendo aqui, que não pode voltar para trás uma lei, tirando, porque agora pode qualquer um. Se já foi feito para segurar
a direção, para melhorar a direção, porque na época já foi colocado que tem que ser uma pessoa que tem curso superior. Não diz que é uma pessoa que já foi vice, já foi prefeito, como diz aí o presidente. Lá atrás já foi feita uma lei que, para assumir a diretoria do SAAI, tem que ter curso superior. E agora, o prefeito mandou um projeto aqui, que é esse projeto, está querendo voltar para trás. Que qualquer um pode assumir. Então, e ela disse que não. É isso que ela disse aqui e pediu a recomendação. Agora, como eu disse, mandou aqui, não só para mim, mas para todos os vereadores. Está aqui. E mandou para o prefeito. A obrigação é do prefeito. Como o prefeito fez hoje aqui, que eu já li, ele já pediu para tirar um projeto aqui, que era para criar o cargo de eletricista, que agora ele já não tem mais interesse. O interesse é dele. Agora, eu não coloquei hoje por causa da recomendação. Agora vai ficar uma semana, eu vou esperar o prefeito. Se o prefeito pedir até sexta-feira, eu vou colocar para votação aqui. Aí cada um vota da maneira que quer. Vota da maneira que quiser. Todos os vereadores aqui são adultos. E, como diz, todo mundo sabe o que está fazendo aqui. Como ela também já me disse, que eu estive lá na quinta-feira, que ela mesmo falou que não era nem para colocar, porque ela disse que ia mandar aqui, ela disse que vai revogar aqueles dois projetos que já foi votado aqui, criando o cargo de assistente social e dos programas da saúde da família lá. Ebias também já me disse para mim pessoalmente que está terminando lá, porque já houve a denúncia, e vai ser revogado, como ela revogou o projeto aqui na época, do aonde nós mudamos a área de... Pusemos industrial lá do parente do vereador Jorge aqui, aonde era... Nós votamos mudando para ser industrial, nós tivemos que revogar. E ela disse que não, e vai ter que ser revogado esses dois projetos que já foram votados. E se não revogar, os vereadores vão ter que revogar. E fica na situação que não... É a mesma coisa hoje, já chegou um outro projeto aqui, onde o vereador Jorge, onde tinha lá que a... onde ia ser dos perfurados, depois foi embora, que ia ser a indústria do paver, que ia dar 15 empregos, que dentro de 3 meses já estava funcionando, hoje já chegou outro projeto aqui, revogando para aquele que já faz 2 anos, e já dando terreno para outro também. Então aqui está desse jeito. Aqui está desse jeito. Então, cada um sabe. Está aqui, o projeto veio hoje, vai ser hoje. Foi hoje, né, vereador? Ô, Juliano, foi hoje que chegou esse projeto do Paber, né? Do terreno lá que foi. Chegou semana passada. Então, hoje foi lido já aqui. Até foi lido aqui hoje já. Então, esses são os problemas. Inclusive, eu disse para a promotora. E ela disse que está pedindo, não é porque está errado a revogação do projeto. Tanto é que o prefeito mesmo viu que não podia essa revogação desse projeto, é porque o índice, com a folha de pagamento, já está em quase 56%. E quando se está em 56%, quando chega lá no 51%, o prefeito não pode criar mais nenhum cargo, nem fosse concursado. Aí o prefeito estava criando cargo comissionado e concursado, chamando gente que o concurso estava vencendo. Então, ela já está pedindo a revogação também. Então vai ficar ruim até para aquelas pessoas, tipo lá, o Anderson. O Anderson saiu do conselho tutelar para entrar na prefeitura porque ele foi chamado. Ele teve que pedir a exoneração do conselho tutelar. Ele não volta mais para o conselho a hora que for revogada essa lei. Ele perdeu o emprego. A mulher do sargento, do Fragate, ela estava concursada num outro concurso aqui, mas também tinha feito concurso de assistência social. Ela pediu a conta daquele outro serviço para assumir esse outro da assistência social. Se for revogado, ela perdeu o emprego. Que a promotora disse que vai ser revogado. Ela é, então. E ela pediu a conta no administrativo para assumir assistência social. Se for revogado, sabe o que aconteceu com ela? Ela perdeu os dois empregos. E aí, e olha que nós avisamos. Eu discursei aqui, falei que não podia, porque o índice já estava acima do limite. É, falei que não poderia, o prefeito jamais poderia estar contratando, porque a folha já estava acima do limite. Foi, se eu não me engano, o vereador Alex também discursou aqui. Então, é aquilo que eu falo. Quer dizer, acaba depois sobrando para a Câmara. Por quê? Porque agora, aí lá na frente vão dizer assim, ah, mas a Câmara votou. A Câmara assinou dando autoridade para o prefeito. E agora, a hora que a pessoa perdeu o emprego, a Câmara não tem culpa. Porque se o prefeito tivesse uma boa intenção, se o prefeito tivesse pensamento, jamais ele tinha mandado um projeto desse para cá, com um índice de 56%. E aí, quem que vai se prejudicar? Foi as pessoas que pediu a conta para ir no outro serviço. Por quê? Porque já estava certo as pessoas para entrar. Que ficasse, abrisse um outro concurso, fizesse novamente, mas porque o concurso estava vencendo, em cima da hora, é um projeto que veio de gaveta, porque já tinha as pessoas certas, e aí? Não adianta eles virem querer culpar a Câmara aqui depois, não. Porque quem mandou o projeto foi o prefeito. E vai acontecer isso. Vai acontecer porque a promotora falou para mim. Porque a denúncia já está lá, com o índice. E o prefeito viu, ele pediu hoje para tirar do eletricista, porque ele sabe que não pode. Por que, vereadora Adir? Olha bem, existe concurso público, existe assim, o índice, quando você está no índice, você tem que começar a diminuir primeiro, hora extra, depois, cargo comissionado, função gratificada. Ah, diminuiu, o prefeito cortou tudo isso. Não chegou no índice ainda, na lei, que é, ele tem que pegar o último concurso e começar. Quem passou no último concurso, pela idade, é por idade. Vai cortando até chegar no índice. É o que o prefeito devia fazer. Mas aqui é tudo diferente. Aqui o prefeito está vendo que está no índice e está mandando projeto aqui, criando cargo comissionado, criando cargo em concurso, que já está com o concurso, está vencendo. E a Câmara faz o papel dela. Aquilo que eu falei, cada vereador faz o que quer. Como eu votei contra, se eu tivesse que votar nos projetos, eu votaria contra. Como eu falei, como teve mais vereador aqui que votou contra, eu não lembro mais quem que votou contra, e teve alguns que votou favorável. Então cada um tem direito. Agora, a hora que vinha a revogação, aí eu quero ver quem que é o culpado. Então essas são o que acontece numa cidade hoje, que o prefeito, a gente sempre fala, todas as sessões aqui, nossa cidade está a Deus dará. Nossa cidade é uma cidade sem administração. A nossa cidade está aos trancos e barrancos. Hoje eu passei naquela rua onde o vereador ali, em frente à casa do Polaco, onde tem um projeto do vereador Tizil, tem 10 carros velhos no meio da rua lá. Até Francisco Benjamin, nós temos um projeto aqui, votamos favorável, aprovado pela maioria. Meu, até passei a noite, falei, mas que tanto carro esse aí? Fui ver tudo carro abandonado no meio da rua. Então, quando parece que você faz a lei, o povo faz de... E a prefeitura não tomou uma decisão. Cadê onde a prefeitura foi lá, mandou um fiscal ir lá, falou, ó, eu vou te dar 24 horas para tirar esses carros da rua aqui. E aqui nada se faz. Então, essas coisas que vem acontecendo. E depois acaba sobrando aqui, sobrando nessa casa. Esse é o problema. Mas eu sei que, Vossa Excelência, eu vou abrir, vou quebrar. Pode falar.
falar uma coisa, pelo que eu entendi aqui. Esse projeto no qual a ONDE incluiu o assistente social, é esse projeto aí que ele está pedindo a retirada.
Não.
Não é esse?
Não é esse projeto, não. É de, esse projeto é do eletricista.
Não é do concurso vencido?
Não, é do eletricista. Não é nada de assistente social. Não.
Mas eu sei, mas ele fazia parte daquele projeto também, porque venceu.
Só que a comissão não tinha dado parecer. É, o... Dentro do, do PA, dentro do período que estava vencendo, a comissão deu parecer nos outros e não deu no dele.
Eu queria...
Porque ele mandou depois.
Tudo bem. Eu queria, presidente, de agora em diante, assim que chegar alguma coisa que for posto em pauta aqui, presidente, por gentileza, passa para as comissão direto para não ficar a gente sem saber o que que faz.
Vereador Adir, existe um regimento aqui, é o seguinte, não. O projeto chega aqui, tem que ser lido, Nana.
Lido
e depois passado para a comissão, é o que está feito.
Mas não é isso, o problema
não
é que para nós,
tanto
a gente sabe quando chega, mas fica aí.
Vai tá, mas lá, a comissão, cadeira, leu aqui,
tá na mão do presidente.
A própria comissão... Já pode vir no outro dia ali, já tem meu ofício passando para a comissão.
Eu vou pedir por gentileza também, pedir para o diretor que faça a letra desse estilo aqui, ó. Como é que vai?
Agora,
eu já não enxergo direito.
O projeto.
Agora, uma letrinha desse tamanho, como é que você vai ver?
O projeto não tem nada de ambiental, de diretor. Não, mas o projeto é só esse que a promotora pediu.
Diretor, por gentileza.
Eu mesmo aqui demorei.
Todo respeito.
Falei assim 8 páginas aqui.
Por projeto. A sua pessoa, faz a letra desse tamanho pra gente, porque assim, não tem condições de ler, eu não consigo ler. Eu sei, mas quando sai o projeto, sai as coisas, vê se consegue a letra desse tamanho aqui. Tá bom? Sabe por quê? Porque, não, eu sei que pode ser até complicado, mas olha bem, como que você vai, como que eu não consigo ver aqui, ó. Só se arrumou a lupa, entendeu? Então, pra ver.
Mas
isso aqui
é
difícil, até para uma pessoa que tem a vista boa.
É aquilo que agora eu cortei.
Eu já não estou mais com a vista boa.
É aquilo que eu cortei o senhor. Eu falei, não tem nada.
A única coisa boa que eu tenho é a ideia eu sou bom.
É aquilo que eu disse para o senhor, não tinha nada a ver. Até o senhor falou, não. Eu falei, não. O senhor está com o projeto aí, que o senhor falou, negócio de florestal, de ambiental. Eu falei, não é nada disso que está sendo discutido. Bom, não havendo mais nada, essa presidência agradece a presença de todos e dá por encerrada a sessão e convida para a próxima segunda-feira.
Tá na porta, tá? Tá na porta? Tá lá, tá aqui, ó. 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 Viu? Ó.